Paulo Inesioli, ele é psicólogo e psicanalista, está formado em São Paulo, depois ela vai se apresentar melhor. É, essa palestra, ela já faz parte de uma das ações do PDF, na meta de capacitar professores de metodologias diversificadas. Por que que nós convidamos a Aline com esse assunto sobre sexualidade? Nós discutimos no grupo de sistematização que a questão da sexualidade aqui na escola é assim, a situação está bem complicadinha, né? Os meninos o tempo todo se pegando, se abraçando, se beijando, outras coisas mais, né? À tarde nós tivemos casos de meninos pequenininhos, de 7 anos, se beijando em sala de aula. Então, a nossa preocupação é em como trabalhar isso. Lógico que hoje, com uma hora e meia que a Aline estará com vocês, não vai dar para a gente esgotar o assunto, obviamente que não. Mas o objetivo da palestra é trazer um pano de fundo para a gente. Como trabalhar, como abordar determinados assuntos na sala de aula. Tudo bem?
Quando a gente fala em sexualidade, não vem nada à cabeça?
Marido.
Eu tenho meu marido.
Ótimo. Marido. O que mais que vem quando a gente fala em sexualidade?
Corpo, prazer.
Alguém mais?
Desejo.
Isso mesmo. Então, quando a gente fala em sexualidade, a gente já tem um imaginário, a gente já tem a nossa relação com essa sexualidade. Então, quando eu falo sexualidade, a gente pode não ter falado, mas cada um pensou em alguma coisa, cada um já fez uma sua relação. Por quê? Porque a gente já tem a nossa relação que a gente criou com a sexualidade desde pequenos. Então, quando eu falo no tema sexualidade, vem fantasias, vem uma série de coisas que a gente tem, que a gente criou, né, durante a nossa vida. Agora, sexualidade e sexo não são a mesma coisa. Isso às vezes choca um pouco as pessoas, mas o ato sexual e sexualidade não são sinônimos. Sexualidade é uma coisa muito maior que simplesmente sexo. Então é isso que eu vou conversar um pouco com vocês hoje, sobre essa diferença. Agora, alguns podem estar se perguntando, por que que eu vou falar sobre sexualidade? Por que falar sobre sexualidade na escola? Por que falar com sexualidade com os alunos? Por que trazer esse tema? Em primeiro lugar, porque a escola, ela é um lugar onde a gente trata de conhecimento, seja esse conhecimento qual for. E já de um bom tempo, a gente tenta trazer outros tipos de conhecimento que não os tradicionais. Vocês já devem ter tido acesso aos PCNs e já de algum tempo já existe essa proposta de trazer outros temas que não a matemática, o português, ciências, enfim. E a sexualidade é um desses temas. Então, esse é um dos motivos para a gente discutir sexualidade na escola. Mas também, qual é outro motivo da gente discutir sexualidade na escola? A urgência do tema. Se a gente não discute, a sexualidade está na escola o tempo inteiro. O tempo inteiro você está vendo uma situação que tem a ver com a sexualidade, seja na sua sala, seja no corredor, seja no pátio, enfim. Sempre está acontecendo alguma coisa que tem a ver com sexualidade. Então, querendo ou não, a sexualidade está presente na sala de aula. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente continua ignorando que ela está ali, ou a gente também trata dela. E essa urgência também que a gente fala do tema sexualidade, ela tem a ver com o sentido. Quando o aluno está estudando matemática, português, história, geografia e ele não aprende, ele tem a oportunidade no ano seguinte de retomar. Ele pode ter alguma perda na sociedade, em provas, mas ele tem a oportunidade de continuar esse aprendizado no ano seguinte. Já a sexualidade, ele é um tema tão urgente que se a gente perde o momento certo de falar sobre sexualidade com eles, alguma coisa acontece. Ou a gravidez, ou a doença, ou N outras coisas. Então, se a gente não fala de sexualidade no momento certo, alguma coisa de fato vai acontecer, ou deixar de acontecer. Então, a urgência do tema está aí. Ou a gente trata dela agora, ou consequências vão acontecer. Então, diferentes disciplinas onde você pode trabalhar, a sexualidade ela tem que ser trabalhada quando alguma coisa está acontecendo. Se alguma coisa está acontecendo, a gente tem que tratar dela. A gente não tem como fugir muito. Quantas vezes a gente já não falou esse tipo de coisa, ou a gente já não escutou? Alguém pode dizer para mim?
Rosa é cor de menina e azul é cor de menino.
Eu acho que a gente sempre fala esse tipo de coisa, é natural na nossa sociedade, nós somos criados dessa forma. Mas quando a gente fala isso aqui, a gente já está falando de sexualidade. Porque sexualidade, como eu falei, não está só ligada ao ato sexual. Sexualidade está em todas as relações de gênero que a gente fala. Então, quando a gente fala com um piquitinho de 3 anos que ele não pode usar rosas, seja em brincadeira, seja nem que balé é coisa de menina, a gente já está começando a falar de sexualidade indiretamente. Então, a sexualidade está presente no nosso discurso o tempo inteiro, desde pequenininho. Então, às vezes me perguntam, qual é o momento certo para começar a falar de sexualidade? O que vocês acham? Qual é o momento certo? Tem um momento certo?
Não.
Como eu sou psicanalista, eu trouxe para vocês algumas teorias que a gente trabalha. E Freud, que foi o grande fundador da psicanálise, ele fala que a sexualidade está presente desde a concepção. E não é verdade? A gente nasceu como? Nós somos frutos da sexualidade de duas pessoas. Portanto, e a sexualidade está durante a gravidez e está quando o filho nasce. Então, a sexualidade está presente desde a concepção. A gente já nasceu em berço de sexualidade. E a sexualidade está presente na infância em que sentido? Nesse outro sentido que eu estou trazendo para vocês. Nessas falas que a gente usa com criança, a gente já está falando de sexualidade. Quando a gente pega um bebezinho no colo e a gente acaricia, a gente tem carinho, a gente tem amor. Quando eles crescem e a gente vai dizendo pra eles, você é a coisa mais importante da mamãe. Todo esse tipo de fala, isso é sexualidade. Não, como eu disse, não é ato sexual, mas é sexualidade. O que a gente faz, na verdade, com as crianças, quando elas vão crescendo, é que a gente sexualiza as crianças. E a gente tá fazendo o que é certo. Por exemplo, a criança está crescendo e você fala, que bonitinho, você é mais bonitinho da mamãe, bonitinho de todos, passa a mão. Fala como você é gostosinho da mamãe, todos esses tipos de coisas. Quando a gente vai dar banho, o que a gente faz? A gente tem carinho, a gente passa um carinho na cabeça, a gente passa um corpinho, a gente ensina para eles sobre o corpo deles. Então, o tempo inteiro a gente está sexualizando os nossos filhos. E isso é o normal. Porque o problema, na verdade, é quando a gente não faz isso. O que acontece quando a gente não tem essa relação pai-filho, mãe-filho? O que acontece? As crianças ficam carentes. Elas vão pedir essa relação de outros, professor, vocês devem ter esse tipo de coisa na escola. Alunos ficam carentes, alunos que pedem contato, que querem pegar o tempo inteiro. Por quê? Porque faltou esse primeiro momento onde eles precisam ser tocados com carentes, não ser sexualizados. Nesse sentido, de ter essa atenção do corpo, de ter esse amor. Eu trouxe pra vocês essa charge que eu acho uma gracinha. Alguém pode ler pra mim? Ninguém quer, né?
Bom, já tiramos as roupas e já estou em cima de você. Quanto tempo falta para chegarmos ao orgasmo? Não faço ideia, mas agora sei porque a mamãe sempre tem dor de cabeça.
Eu trouxe essa charge pra vocês porque a gente fala, qual o momento certo de falar de sexualidade? As crianças, elas sabem que existe alguma coisa ali, como vocês viram na charge. Elas não sabem bem o que, mas elas sabem que tem alguma coisa diferente entre o papai e a mamãe e os adultos, né? E elas ficam curiosas, elas querem saber daquilo, elas querem fazer parte daquilo. Então, o que eles fazem? Eles vão dormir de noite na nossa cama, né? Eles ficam com ciúme quando vê a mamãe e o papai juntos. Eles querem se colocar, eles sabem que tem alguma coisa ali que eles não participam, mas que eles querem estar juntos. Agora, nesse sentido, a gente pensando nessas experiências da criança, então, a gente também pode pensar que a sexualidade é um processo muito particular. Porque o processo que você vai ter com a sexualidade é diferente do processo que ela vai ter com a sexualidade. Cada um vai ter e teve uma experiência diferente na sua infância. Mesmo entre irmãos, na mesma família. Cada um teve seu contato com a sexualidade. E eu falo isso pra vocês porque como que a gente então pode discutir a sexualidade das crianças sem a gente pensar primeiro na nossa? Eu aposto que conforme eu estou falando isso para vocês, vocês estão pensando aí na relação de vocês, seus filhos, na sua própria sexualidade, enfim. É inevitável a gente falar de sexualidade sem pensar nas nossas experiências. E também é inevitável a gente pensar que o professor pode fugir disso, porque o professor vai estar lidando com esse tipo de aluno sempre que ele estiver em sala de aula. Então, hoje, amanhã, se você troca de sala, se você troca de escola, aonde você for, você vai ter alunos que estão lidando com questões de sexualidade, que são questões que vão estar sempre presentes na gente. Então, não tem como a gente escapar de fazer um pouco um olhar pra gente, né? Então, como é que eu lido com a minha sexualidade?
Se você passar para frente um pouquinho, entre a coisa da psicologia e psicóloga, é o caso de trabalhar a sexualidade dentro da escola sem antes o professor ter consciência do tabu, porque você vai trabalhar a sexualidade como linguagem, como diz de Lacan, né? Então, é complicado e não é complicado ao mesmo tempo.
Exatamente.
Quando a pessoa trabalha, exercita, diminuir as defesas da expressão do tabu, né? Ela fica mais menos resistente para trabalhar esse conceito que às vezes é subjetivo, mas são objetividade diferente.
Exatamente.
Então é antes para a gente ter essa consciência do valor que tem a sexualidade na hora de ensinar isso.
É, eu diria assim que vou nesse caminho um pouco mais além da consciência, porque assim, eu tenho certeza que as pessoas pensam, eu tenho que lidar com isso, né? Então eu tenho tantos assuntos que ocorrem na sala de aula, a sociedade mudou tanto, e eu tenho que lidar com esses assuntos. Então a gente tem uma certa consciência de que a gente tem que lidar com esses assuntos. Mas isso não significa que é fácil, né? Então a gente sabe, a gente se vê naquela obrigação de lidar com aquilo, mas a gente não está confortável de falar do assunto. E aí realmente, então se a gente para pensar o que a gente tem ensinado sobre sexualidade, quando eu digo ensinado, não é que você chega na sala e dá uma aula. Mas como eu falei, na nossa fala, a gente está ensinando alguma coisa, nosso discurso diz alguma coisa, a gente fala dos nossos valores, a gente fala sempre da nossa experiência primeiro. Então, quando a gente fala de sexualidade em qualquer situação do dia a dia com o aluno, seja para brigar, seja para ajudar, enfim, a gente já está falando da nossa, a partir da nossa história.
Você pode citar alguns tabus que tem que estar dentro da escola?
Nós vamos falar nisso mais para frente.
Peraí, só deixa eu fazer uma perguntinha. É quando você diz assim que o professor, quando a gente não se sente confortável para falar com alunos sobre esses assuntos, ou acontecer algumas coisas na escola, como acontece sempre, e a gente não sabe o que faz, o que a gente faz? Quem a gente procura? O que...
Vou deixar você com essa pergunta que a gente já vai chegar lá. Primeiro, a gente tem que pensar o que a gente está ensinando sobre sexualidade na escola, né? Seja nesse discurso que a gente faz indiretamente, seja no discurso direto. Acho que na aula de ciências vocês sabem que a gente tem aula de reprodução desde, acho que, da quinta série, né? E a gente ensina o quê? A função do corpo como aparelho reprodutor. Então, quando a gente fala de sexualidade oficialmente na sala de aula, a gente fala de aparelho reprodutor primeiro. E isso aqui é o que se falava de sexualidade por muitos anos. Se vocês falarem para mim, na educação de vocês, quando vocês eram menores, vocês provavelmente tiveram aula de aparelho reprodutor para falar de sexualidade. E a partir disso se falava de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez, mas sempre a partir do aparelho reprodutor. Então, a partir dessa concepção de aparelho reprodutor, o que, que a gente fez? A gente criou a nossa relação com a sexualidade, em geral, baseada por mitos. Por que baseada por mitos? Porque a gente sabe que essa função, ver a gente só como aparelho reprodutor, ela deixa coisas vagas, ela deixa, né, então, mas e o que mais? Não é só isso. Então, a gente preenche esse o que mais com fantasias, com histórias, com mitos, é isso que a gente faz. E a gente passa isso pra frente. Então, o que a gente também ensina na sala de aula? A gente também ensina os mitos que a gente criou em relação à sexualidade. E outra coisa que a gente faz também muito é a gente passar pra frente os nossos estranhamentos, os nossos preconceitos em relação a essa função do corpo. Então, se eu parto do princípio que o corpo, ele tem essa função e ele é feito pra isso, tudo que fugir disso vai ser o quê? Anormal. Portanto, a gente tem hoje diversos estranhamentos, porque hoje o que mais existe é a sexualidade que não respeita essa função. Né? Então, será que sexualidade está ligada só à função? E a partir disso, quando a gente não entende, a gente estranha, a gente passa para frente dos nossos estranhamentos, então a gente passa para frente dos nossos preconceitos. Que é o nosso padrão heterossexual, padrão heterossexual que respeita essa função do aparelho reprodutor. Então, o que a gente faz, na verdade, é que a gente reproduz em sala de aula o tabu, o silêncio e o preconceito. O tabu por quê? Porque é um assunto que incomoda, então a gente prefere não falar. O silêncio, porque quando a gente não sabe o que a gente faz o quê? A gente fica quieto, né? E a gente passa pra frente a nossa história com a sexualidade, os nossos preconceitos. E o que, que a gente faz quando a gente fica com medo? Quando a gente fica se sentindo mal, a gente fala, a gente joga a responsabilidade pros outros, né? É o movimento natural. Então a gente sempre culpa os outros. Quem são esses outros? A gente fala que não vai falar de sexualidade porque os pais não vão aceitar. Como assim eu vou falar de sexualidade numa sala? Cada um tem a sua criação, cada pai quer criar seu filho de uma forma. Então como é que eu vou chegar e falar que o certo é isso ou o errado é aquilo? Vai ser uma dificuldade. Dois, às vezes a escola não tem um projeto específico, ela não faz um treinamento específico com os professores. Olha, vamos ensinar isso, isso, isso dessa forma. Então, isso também deixa os professores com medo, né? Como é que eu vou trabalhar um assunto dessa grandiosidade sozinho? E também, um outro mito é, eu não sei tudo sobre sexualidade, portanto, eu não vou saber lidar com o tema. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque ninguém sabe tudo sobre tudo. Né? Nenhum assunto. Então, o que, que a gente faz? Vocês, quando vão dar aula na matéria de vocês, vocês acham que vocês sabem tudo sobre essa matéria? É impossível a gente saber tudo. Mas a gente sabe o suficiente do que a gente pode falar, do que a gente não pode falar, do que a gente conhece, do que a gente tem que pesquisar mais. E a gente se sente confortável para dizer, olha, isso eu não sei, mas eu posso aprender e a gente volta a conversar sobre o assunto. Olha, esse outro tema aqui, eu não estou confortável, a gente pode ir, vamos estudar e depois a gente volta a discutir sobre o tema, vamos fazer uma pesquisa sobre o tema. Enfim, a gente tem diversas formas de lidar com conteúdo que a gente não tem certeza. Então, não saber tudo sobre o tema não é uma desculpa para você não falar do tema, porque você não é obrigado a saber tudo sobre o tema. Isso não dá para você saber tudo sobre um tema. E também a gente tem um outro mito, que é não falar sobre sexualidade protege a criança de seus perigos. Primeiro, nessa frase, a gente tem duas coisas. Uma são os perigos. Novamente, um mito que a gente sempre está ligando a sexualidade a um perigo, né? A sexualidade, ela nunca é primeiro ligada a um prazer, uma coisa legal. Ela é sempre ligada a um problema, primeiro. E segundo, que... nos dias de hoje, a gente achar que protege as crianças quando a gente não fala de sexualidade é uma coisa que a gente está vendo que não é bem assim, principalmente com a internet, né? Hoje uma criança, mesmo que os pais coloquem filtros de busca, ele sempre tem algum contato com a sexualidade. Na escola mesmo, tem contato com alunos mais velhos, em todo lugar eles têm esse acesso à sexualidade. Então, o que está acontecendo é o quê? A gente, nós, os educadores, nós fazemos silêncio, só que os outros não. Então, eles estão tendo contato com a sexualidade. E aí estão os perigos, sim. Que sexualidade é essa que eles estão tendo contato? Né? Que não uma sexualidade oficial pela via da educação. Então, o que a gente faz? Com esses mitos que eu falei, a gente fica com medo, a gente fica em silêncio e a gente perpetua a ignorância e o ocultamento. Ignorância no sentido de não saber sobre alguma coisa, né? Olha só, eu não sei sobre isso, portanto, não vou falar sobre isso. E aí, que a pessoa na minha frente vai fazer? A mesma coisa. Ela vai crescer também não falar sobre aquilo. E assim, a gente oculta o assunto fica aquele, né? Ninguém fala, nem tá lá. Agora, as crianças são espertas, eles percebem tudo isso, vocês viram na chat, as crianças percebem, os jovens percebem que tem alguma coisa ali que não está combinando. Então, o que eles fazem? Eles questionam. E se a gente não responde, eles vão procurar a resposta em outro lugar. Eles não vão se satisfazer com o silêncio. Então, como que a gente deve agir? Aí, novamente, eu vou falar um pouquinho da sexualidade. Da psicanálise, eu não vou aqui dar aula de psicanálise para vocês porque não é meu intuito, né? O intuito é a gente falar de sexualidade, mas eu trago um pouco do embasamento que eu acho importante vocês saberem da onde que eu estou partindo, né? Então, eu acho interessante a gente até ver a figura do Freud, porque alguém pode ler para mim?
Freud, esse grande descobridor da sexualidade, não foi nenhum libertino, nenhum transgressor. Não tinha relações sexuais com pacientes e não tinha amantes. Assim, foi mais liberal porque não tinha que se defender de si mesmo.
Eu acho importante a gente trazer esse assunto porque também a gente tem um outro mito de que quem fala de sexualidade é libertino, né? Tem uma relação esquisita com a sexualidade. em palavras populares, a pessoa rodada, vagabunda e todos esse tipo de coisa que a gente fala. Nossa, isso aí sabe muito sexualidade, então alguma coisa que deve ter, né? A gente tem isso mesmo. E eu queria trazer para vocês que não necessariamente é dessa forma. Como vocês veem, Freud foi uma figura, entre aspas, corretíssima. E ele foi a pessoa que mais falou de sexualidade naquela época. Então, a gente não precisa ter esse mito de que se falar de sexualidade é ficar nessa situação, nesse lugar de exposição, né? A gente sabe muito pouco da vida pessoal, sexual do Freud, no entanto, ele falava o tempo inteiro sobre o assunto. Por quê? Falar sobre o tema não significa falar sobre a nossa intimidade. São coisas diferentes. Então, eu trago para vocês um pouco da proposta da psicanálise, que é falar dessa sexualidade que não é função do corpo, que não é ato sexual mecânico. É uma sexualidade que trata de prazer, de desejo. Então, o Freud, ele trazia muito isso. O que é sexualidade na criança? É o contato com o prazer, é aprender, é criar o seu desejo, o que eu gosto, o que eu não gosto, onde eu tenho prazer, onde eu tenho esse prazer. Nossa, eu tenho prazer de contato, sabe? Criar essa relação com a sexualidade, pela via do prazer. Então, ainda falando disso, Freud, ele teve a formação médica, para quem não sabe, então ele começou a criar psicanálise baseada até em teorias da medicina, isso bem no comecinho. E aí ele foi estudando, o aparelho reprodutor, e daí ele foi tentando fazer algumas relações com a nossa psique. E uma das coisas muito importantes que ele falou é que, ao contrário do que a gente pensa, nós não nascemos heterossexuais. Quando você pega uma criança no colo, ela não é heterossexual ou homossexual. Ela tem a disponibilidade para ser qualquer coisa. Então, ao contrário do que a gente pensa, quando a gente fala que o padrão é o padrão heterossexual, quando uma criança nasce, ela não tem padrão nenhum. Ela tem a possibilidade de ser as duas coisas. Ela tem a possibilidade de, né, da bissexualidade. Ela pode ir para um lado e para o outro. Então, depois, quando ela vai crescendo e ela vai tendo os primeiros contatos, a primeira relação afetiva, daí que ela vai criando, daí que ela vai se encaminhando para o desejo dela. Seja esse qual for. E, para a psicanálise, o desejo, ele não tem a ver com necessidade. Não é assim, estou com sede, então eu preciso beber água. Não. O desejo, ele é da ordem psíquica mesmo. Ele é construído. E ele é construído nessa primeira experiência com a mãe. Quando eu digo mãe, não necessariamente é a mãe biológica, mas aquela pessoa que tem essa primeira relação afetiva com a criança. E é a partir disso que a gente aprende. Ah, isso que eu gosto. Ah, quando a minha mãe me toca assim, é isso que eu gosto. Então, é isso que eu não gosto. E a partir desse gosto, não gosto, que a criança vai construindo, é a partir daí que ela vai criando o desejo dela. E pro futuro, qualquer tipo de relação que ela tiver, vai ser baseada nessas primeiras construções que ela teve, nessas primeiras relações com o desejo que ela teve. E também, uma coisa importante, é que falar sobre corpo e sexualidade é normal. As crianças que terem curiosidade de falar sobre sexualidade é normal, porque isso faz parte do desenvolvimento mesmo da criança e do adolescente. Agora, eu trouxe um pouco de teoria para vocês, mas acho que eu estou aqui hoje para falar de prática mesmo, como você falou. Porque uma coisa a gente falar de teoria, uma hora a gente chegar, tá, mas na prática o que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu quero falar, que foi o que a... Como é seu nome?
Idalina
falou, é isso mesmo. Idalina, a gente tem que falar da gente, né? Então, a gente tem que pensar na gente. Para falar de sexualidade com os alunos, primeiro a gente tem que pensar na nossa experiência. Então, primeiro, o que eu proporia para vocês? Uma reflexão, né? Que vocês pensem. O que é sexualidade para vocês? Qual é a sua experiência? Como é que foi esse seu crescimento? Como é que foi essa sua criação? Né? O que você aprendeu? O que você não aprendeu e ainda tem dúvida? O que em relação ao assunto ainda você não fica confortável? Porque é natural a gente não ficar confortável com os assuntos e isso não tem problema algum, né? Eu acho que é importante a gente aprender que a gente pode falar sobre eles. Acho que esse é um momento importante para isso. Não tem problema a gente ter dúvidas, questionamentos, mas a gente pode criar um espaço para falar sobre isso, tá? Então, eu diria para vocês fazerem essa reflexão, para vocês pensarem quais são as dúvidas de vocês, quais são os assuntos que vocês não gostam de falar, que vocês não se sentem confortáveis, quais são os preconceitos que vocês criaram no desenvolvimento de vocês. Por quê? Porque a pergunta que a gente tem que se fazer hoje é se a gente vai ser um educador facilitador do assunto ou se a gente vai continuar reproduzindo as narrativas do silêncio. É uma Quem quiser continuar no silêncio, poderá continuar no silêncio. Mas quem quiser se engajar nessa questão, vai precisar dar uma reflexão. E isso é uma coisa que eu escuto muito também, que os professores ficam muito cansados de escutar teoria, 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 e que não tem receita pronta, mas que a prática é muito complicada. Então, eu trouxe para vocês algumas questões que eu escuto professores falarem para mim nas palestras em geral, são questões frequentes que a gente tem em sala de aula. Então, eu trouxe para a gente pensar um pouco nessas questões. Meu aluno está se masturbando em sala de aula. Aposto que vocês já passaram por isso. Quando fala masturbando, não necessariamente é um movimento de masturbação, mas a gente vê crianças muito pequenas, às vezes, se roçando nas cadeiras, se roçando umas nas outras, enfim. Às vezes não é especificamente a masturbação como a gente conhece, mas a relação com os genitais, né? Dessa forma. Peguei dois alunos meus mostrando o corpo para o outro, às vezes acontece também, sai no banheiro, tem um na roupa, um querendo pegar, né, o corpo do outro. Ou os alunos que transam na escola, a gente não pode negar que tem alunos que transam na escola. Ou as questões dos pais, como a gente lida com os pais quando os pais chegam na escola e falam, e aí, o que está acontecendo aí na escola, né? O que a gente faz quando a gente não sabe responder as perguntas feitas pelos nossos alunos e até alunos que levam pornografia, revista de mulher pelada, da escola. E assim, vejam vocês ficam circulando só algumas questões. Então, para a gente falar sobre isso, eu vou responder as perguntas de vocês e vou falar sobre essas questões, mas primeiro eu vou propor um trabalho para vocês, que eu quero que vocês reflitam um pouco. Eu trouxe as questões mais polêmicas que costumam surgir de dúvida para vocês, que é em relação à homossexualidade, à masturbação, como a gente consegue saber sinais de abuso sexual ou as relações com a pedofilia, como que a gente lida com tesão, paixão, excitação e namoro na escola, e paixão platônica entre alunos e adultos. Esses temas específicos foi a Sabrina mesmo que me passou, que era o interesse de vocês. Então, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês fiquem em grupos aí de 5 pessoas, tá? E eu vou dar um assunto para vocês discutirem. Discutir o quê? Eu quero que vocês tragam sobre o assunto problemas que vocês já tiveram em sala de aula com esse assunto e como vocês naquele momento souberam lidar. Não tem resposta certa, eu quero mesmo saber como que vocês... Aí eu respondi, aí eu mandei para casa, aí eu falei que eu não queria responder, eu fiquei em silêncio. Não, eu respondi, eu quero saber as situações que vocês já passaram e como que vocês responderam. Então eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem isso. Qual é que vai querer começar a falar?
Nós fomos no tema do namoro na escola. Aí teve relato do meninos do ensino fundamental, portanto, até o quarto quinto ano, né? Que a nossa colega trabalha, a Maria também trabalha. E aí a gente estava comentando assim, que muitas vezes o namoro nessa faixa etária não é como a gente pensa, né? A gente, quando a gente fala namoro, a gente já fez um compromisso, né? Beijar na boca, ir pra casa, sair junto e tal. E às vezes namoro na escola é só uma troca de bilhetinho, né? Aí eles já falam que estão namorando, né? Esses com os menininhos mais novinhos, né? Mais pequenininhos, né? Porque eles falam em namoro, mas o namoro para eles tem um significado que não é para nós. Já avançando um pouquinho mais, a gente encontra já na sétimo, oitavo, nos anos, já mais entrando a respeito do sexo mesmo. O desejo, né, eles querem namorar para se conhecer o corpo um do outro, ou para outras coisas mais aí, né, que eles gostam de fazer, né? E aí, como lidar com isso Beijo na boca e beijo passado. Namorar. A música eu pedi, é que a Rebolete me aprendi. Aí, a nossa colega Franciele aqui citou como lidar com isso na escola, né? Ela citou que às vezes ela leva em casa brincadeira, que agora não é hora, deixa o namorinho para depois, né? O que mais?
Não, porque assim, como eu trabalho no quarto ano, e eu percebi que o namoro deles é realmente isso, é trocar bilhete no máximo, andar de mão dada, às vezes ir de mão dada para o recreio ou para alguma coisa que a gente vai fazer. E é só isso. fica conversando demais os dois juntos. E a única coisa que eu faço é falar, então, tá legal aí, eu sei que namorar é divertido, mas vamos prestar atenção um pouquinho na aula? Enquanto eu explico matéria, depois, no momento que, né, a gente estiver mais tranquilo, vocês voltam a conversar, a fazer o que vocês estão fazendo. De não proibir, porque proibir uma que não vai resolver, e proibir é muito mais legal. O proibir é muito mais divertido. E por isso, às vezes, e aí nas séries mais, né, no Fundamental 2, é divertido namorar na escola, por isso, porque não pode.
Porque mas vai continuar não podendo.
Então, não, com certeza.
Pois é, então pegando essa outra fase, muitos alunos passam por mim, pela Bia, né, sobre esse namoro, né? Como que às vezes eu trato o namoro com alguns alunos? Primeiro eu tento orientar da forma que eu, né, entendo, da forma que eu consigo orientar. Primeiro eu exponho muito para a menina que o corpo pertence a ela. Então o que toca no corpo dela, quem ela deseja que toque. Então que ela tem que se valorizar, porque muitas vezes a gente vê meninos passando a mão nas meninas aqui na escola, as meninas, ai, ai, né? Aquela coisa assim, mas deixando, né? Aí, então eu tento conscientizar a menina do valor do corpo dela, que não é uma mercadoria no corpo dela, que ela tem que se autovalorizar, porque senão fica muito fácil e não é querendo se igualar ao que as outras pessoas falam, né? É, já peguei um, peguei dois, peguei três, hoje vou pegar mais uma vez. Não é por aí. Lá na minha salinha lá, que eu tento passar para os alunos, que não é assim. Passo também para eles que é gostoso, passo, que é bom beijar na boca, que é bom fazer sexo, que é bom amar, que é bom ter prazer. Não escondo isso de nenhuma forma deles, mas que tudo também tem a sua hora e o seu momento. Passo também que o corpo da menina não está preparado ainda para um ato sexual, né, uma relação sexual, que ela deveria aguardar esse momento, que com o tempo vai chegar essa hora. Passo para o menino que ele deveria também valorizar a menina, entendeu? Não é simplesmente querer tocar, querer pegar, que ele tem que respeitar a pessoa, que não é assim. É, já me levaram esse ano no caso de um menino do 8º ano que fica às vezes se masturbando na sala, já conversei com ele, né? Orientei da forma, tá? Psicóloga, tá? Orientei da forma que eu entendo aqui, né? Que é uma necessidade do corpo, mas que ele tem que saber controlar essa necessidade, porque aqui na escola não é o local, né, onde ele deve se masturbar ou ter outros prazeres. Porque aqui na escola a gente deve vir simplesmente para o conhecimento e não para pôr em prática o conhecimento sexual. Quando eu falei com a Franciele que a gente vai continuar proibindo, eu não posso, enquanto vice-diretora, permitir que eles saiam beijando no recreio. E nem que eles fiquem... Dá licença. Então, eu não posso, porque o simples fato de encostar, de roçar, pode excitar, principalmente o homem, né? Eu já tive um menino aí que já subiu excitado as escadas. Então, eu conversei com ele também, que é muito legal, que isso faz parte, mas aqui na escola não cabe esse momento. Aqui nós temos alunos que já estão lá na frente e alunos da mesma. O quê? Não entendi nada. Na verdade, não fui eu, não, foi a Beatriz. Vou contar. Beatriz me falou que estava vendo a ordem lá do lado assim. Aí eu tive
um contigo, obrigada. Alguém mais está querendo falar de namoro? Tinha separado esse tema? Não? Então vou falar um pouco desse assunto. Vou reforçar algumas coisas da fala de vocês para a gente discutir um pouco. Primeiro, é em relação à importância do corpo feminino, né? A gente tem essa tendência a mostrar para as meninas como o corpo delas é importante, que elas têm que aprender deles, guardar e tal. Isso é legal. O que me preocupa é, quando a gente vai falar com os meninos, a gente fala também que eles têm que reguardar o corpo das meninas. Então, olha que engraçado. O que o menino vai pensar? nossa, se o corpo da menina é tão importante, quero saber. Né? Então o tempo inteiro a gente só fala da importância do corpo da menina. O que a gente está fazendo? Chamando a atenção o corpo da menina. Então o que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar com meninos? Falar da importância do corpo deles. Porque o corpo deles também é importante para todas as meninas. Essa é uma dificuldade que a gente tem, né? A gente tem essa criação de que o corpo da mulher é o corpo que deve, né? Que é o sagrado, que deve ser respeitado. Mas o corpo do homem não, né? Então a gente também tem que ter essa mesma relação com o corpo masculino. Se o corpo da menina não pode ser tocado por qualquer um, então o do homem pode?
Não.
Então a gente tem que ter a mesma... A gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Se a gente vai ensinar alguma coisa em relação à sexualidade para as meninas, a gente também tem que ensinar a mesma coisa para os meninos. A gente também tem que lembrar que o corpo deles também é importante, o corpo deles também é cheio de pontos de desejo, né? Outro ponto em relação... Exatamente, assim como a menina às vezes não está com o corpo pronto, o menino também não está. Então a gente também... Então quando começa a ter essas relações entre gêneros, é importante a gente não separar tanto um gênero do outro, sabe? A gente aproximar mais os gêneros.
As meninas estão pegando mais o corpo dos meninos do que os meninos.
Porque é isso que a gente ensina durante os anos. O corpo da menina é o corpo que não pode ser tocado, mas o corpo do homem pode, né? Então a gente pode. O segundo momento também em relação a esse tema, em relação à masturbação, é que eles vão realmente, em diferentes fases, eles vão ter uma relação diferente com o corpo, com o toque do corpo, isso em relação à masturbação e ao toque do corpo. Eles têm curiosidade para tocar um corpo do outro, né? E para tocar o próprio corpo. Acho que tá certo, tem que falar mesmo que a escola não é o lugar para, né, a gente estar se descobrindo. Acho que a gente pode colocar dessa forma, que a gente tem sim que se descobrir, que a gente tem sim que se tocar, mas não naquele local, porque a gente tem que ter os nossos momentos de intimidade. Inclusive, é um bom momento para a gente falar sobre o que é intimidade, né? Quando a gente deixa o outro tocar no nosso corpo, quando a gente toca no corpo do outro, a gente está falando de respeito e de intimidade. Então, quem é esse, quem é essa pessoa que eu deixo tocar o meu corpo, né? Que relação é essa que eu tenho com essa pessoa? A gente pode abordar nesse sentido, né? E também a questão da intimidade. Não é dizer que ele não deve se tocar, não é dizer que ele não deve fazer aquilo, mas dizer que ele deve fazer aquilo em outro momento. Não nesse momento. Agora, o importante também da masturbação é a gente perceber se é recorrente. Então, se eventualmente um aluno um dia, né, se masturbou, ali se viu, se falou, nunca mais aconteceu, foi pontual. Agora, se o mesmo aluno tem esse hábito de volta e meia você está vendo de novo, ele está muito excitado na escola, ele está se masturbando, ele ou ela, tá? Porque as meninas também se masturbam em sala de aula. Se os dois estão fazendo isso, acho que a gente tem que começar a dar atenção para esse aluno. Tá? Porque ou ele está muito exposto a uma sexualidade dentro de casa, né? Às vezes eles dormem no mesmo ambiente que os pais, às vezes eles veem os pais fazendo relação sexual, às vezes eles têm irmãos mais velhos, irmãs que andam relação à casa, enfim, tá? Um estímulo muito grande. Porque é natural que eles fiquem excitados, mas não é natural que eles tenham todo dia uma questão com a sexualidade assim tão evidente, né? Então, se eles estão fazendo alguma coisa em sala de aula, assim, muitas vezes, isso aí é um pedido de atenção, né? Então, a gente tem que dar atenção para descobrir o que que está acontecendo. Será que ele não está tendo uma exposição à sexualidade? Será que ele não está, inclusive, com algum problema físico mesmo, que às vezes acontece, né? De infecções que a gente tem, que a gente quer o tempo inteiro estar colocando a mão. Ou se, eventualmente... tem alguma carência, né? Está com alguma dificuldade na escola de aprendizagem, porque dificuldade de aprendizagem também faz a gente focar no nosso prazer, né? Quando a gente está com uma dificuldade no assunto, a gente vai fazer o quê? Porque é gostoso para a gente esquecer. Então, às vezes, também reflete dificuldade de aprendizagem. E, em alguns casos, também pode repetir abuso sexual, porque uma criança que é abusada, ela tem um contato muito excessivo com a sexualidade e é exposta, é a céu aberto mesmo. Então, a gente tem que estar de olho. Se masturbação está acontecendo muito com o aluno, alguma coisa está acontecendo. E aí a gente fala, outra questão, a gente chama eles para conversar, né? A gente chama e fala, ó, não faz isso e tal. Mas, se for uma coisa que a sala inteira está percebendo, a gente não pode ficar falando só com ele, a gente tem que trazer o tema na sala. Por exemplo, se os alunos ficam namorando, trocando bilhetinho, tal, 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 não faz isso bonitinho. Mas eu acho que se já está ocorrendo isso, é legal você trazer o tema na sala. Né? Hoje vamos falar, então, o que é namoro? Vamos falar disso, por quê? Já foi provado em pesquisa que quando o assunto fica ali no burburinho, quando a gente está, vamos falar oficialmente sobre o assunto. Quais são as suas dúvidas? O que você acha legal? Questões? Quando a gente fala do assunto, abaixa. A questão, as pessoas ficam satisfeitas, elas têm respostas, elas se sentem ouvidas e o assunto fica cotidiano, fica do dia a dia, não fica mais aquela coisa do eu vou falar, e aí só se pensa naquilo. Se a gente toca no assunto, aquele assunto vira cotidiano. E aí a gente tira o problema.
Pois é, como a série comentou, é uma série bem inicial. E a criança está ali com 6, 7 anos, os bilhetinhos acontecem, eu tenho que ir com 7 anos em casa, e assim, a mochila dele está lá cheia de cartas para ele, né? Coração, é Vitor, com não sei mais quem, cada dia brinco com mais um. E aí, o ano passado, minha namorada, 7 anos, minha namorada era tal, esse ano a minha namorada é tal. E aí eu te pergunto, porque eu comento, não sei se estou errado, mas eu falo, filho, é sua amiguinha, né? Que bom que a sua amiga fez uma carta bonita pra você, o coração. Não tão fale assim, ela não é sua namorada, mas eu não reforço. Então, quando ele já pensa, ah, minha namorada, eu falo, ah, sua amiguinha, Giovana, sua amiga, então eu procuro reforçar isso com ele. Eu quero saber como que a gente tem que agir, tanto em casa quanto na escola, quando vem com essas coisas. E aí, vou deixar ele falando pra minha namorada?
Eu acho que a gente tem que proteger a infância deles. Sim, né? Porque é que isso é uma questão contraditória, no sentido. Quando as crianças vão para a escola, tem muitos pais que ficam, filho, já não deu uma namoradinha? Então a gente faz isso com eles desde pequeno. Aí quando eles começam a falar que tem uma namoradinha, que a gente fala, ah, não pode. Então, olha a cabeça da criança. Pai, mas você não ficava desde fora pequeno falando que fulano era minha namoradinha, né? Agora que eu arranjei uma namoradinha, não pode.
Mas é aqueles casos que não...
Sim, agora, no caso, eu acho que a gente realmente tem que proteger a infância, porque eles estão ficando adolescentes muito cedo. Eles estão ficando adolescentes antes da puberdade, inclusive, né? Então, sim, a gente tem que proteger a infância deles, porque eles estão muito expostos à sexualidade. Então, quanto mais a gente tratá-los como crianças, no sentido de brincar, de relacionar as brincadeiras mesmo, mais saudável é. Então, o que eu diria, eu acho que sim, a gente tem que falar do assunto. Por exemplo, quando ele traz bilhetinhos, quando eles trocam bilhetinhos, e você só fica no nível de consertar a fala dele, não pega pra ele. Ele não entende a diferença, né? Então, acho que o assunto tem que ser trazido sim, inclusive na sala, no sentido. A gente tem vários materiais didáticos, livros, que depois eu posso disponibilizar pra vocês, pra trazer o assunto, pra mostrar pra eles o que é namorar, o que é. Né, ter uma amizade, o que é ter um carinho por alguém, que é diferente de namorar. A gente também mostra muito assim, olha, tem certas coisas ligadas ao namoro, as responsabilidades, as consequências, para eles verem que não é isso que eles estão fazendo. Né? E para eles aprenderem que eles podem ter o carinho, o amor com os colegas, sem chamar de namoro, né? E ao mesmo tempo trazer isso na brincadeira, fazer disso uma brincadeira mesmo. Eles podem trocar bilhetinhos, né? Enfim, a gente pode, não tem problema nenhum. Mas mostrar pra eles o tom de brincadeira e da fase de criança mesmo. Mas tratando diretamente do assunto, né? Então, não diretamente, ah, vamos sentar e conversar. Não, a gente tem uns diversos materiais, livros, que a gente começa a tratar com eles pra ver o que eles trazem pra gente. Então, é uma forma de fazer isso em sala. Se trazer o assunto, tem jogos, brincadeiras que você pode começar a trazer para trabalhar a questão, não diretamente, mas trabalhar a questão, deixar claro. Né? Qual outro grupo que é?
Aline, voltando ainda na masturbação, eu queria que você desse alguma. Não, não vou falar solução, mas algumas coisas que pudesse fazer. Alunos especiais. Sala de aula, que a gente sabe que a sexualidade é dourada, principalmente os deficientes intelectuais e tudo mais, às vezes a idade está maior que os outros, são muito grandes, pequenininhos, né? E sabe que isso é involuntário deles. Eles não sabem que ali não pode, lá, por mais que você fale, por mais que você converse, de tudo, professor.
Com os alunos especiais, até com os alunos não especiais, eu diria, às vezes, viu? A gente tem que ensinar mesmo. Né? Não é assim, olha, você tem que fazer isso no seu momento de intimidade. Então, a gente tem que ensinar mesmo, olha isso. E aí a gente tem que repetir mesmo, muitas vezes é exaustivo. E a gente tem que também falar com os pais. Os pais têm que fazer o mesmo movimento em casa. é falar com todas as letras. Olha, pegar no seu pinto é muito legal. Ou a menina, colocar a mão na sua vagina é muito legal, é gostoso. Não é gostoso? É gostoso. Só que a gente não pode fazer isso aqui. A gente tem que ter um momento da nossa intimidade para fazer isso. O que é o momento da nossa intimidade? Eu não estou aguentando, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me tocar. Então vamos ao banheiro, vá ao banheiro, né? Porque às vezes eles vão ficar na sala, não tem como esperar chegar em casa. Vá ao banheiro, tenha o seu momento no banheiro. Quando você estiver na sua casa, você fica no seu quarto, mas deixa focar duas coisas. No concreto e dois, no que ele tem que fazer isso no momento sozinho, não no público. Essas duas coisas que a gente trabalha com deficientes.
Aline, é interessante.
No concreto.
Desculpa, eu cheguei agora.
E repetir mil vezes.
É legal essa coisa do público e o privado. Eu acho que
isso.
Externou, não é? Que é privado, eu só acho que pode fazer em público. E aí sim, tanto o aluno especial quanto o aluno.
O que é público e o que é privado.
Comum.
O que é muito difícil para eles hoje, por causa da mídia, né, gente? O que é privado está virando público.
Exatamente.
Então a gente tem que lembrar eles sim dessa relação, que existe coisa que você pode fazer pro público, que é, olha gente, a gente pode falar de sexualidade, vamos falar, vocês têm dúvidas, a gente pode fazer isso, a gente pode abordar o tema, mas a gente não pode atuar aqui. Então, se a gente diz pra eles que a gente já pode falar do tema, isso já traz um conforto. Ah, então eu posso falar disso, então eu posso parar de me tocar pra ela perceber que eu quero falar, entendeu?
Aqui, nosso grupo então estava realmente discutindo a questão da masturbação com um aluno que a gente atendia e com um déficit intelectual severo, e às vezes a gente nem conseguia assim, entender se estava entendendo a gente ou não. E ele vinha para o atendimento, estava sempre excitado e tal, e tal, e tal. Aí nas suas falas aí, assim, se ele está passando por alguma situação de sexualidade excessiva que está contribuindo para isso.
Quantos anos ele tem?
14. Aí tá. Então, aí, pelas. Ver se ele está passando por essa. Se ele está sendo assim exposto, né? As coisas que você foi falando. Tá. Então, na nossa avaliação, ele não estava sendo exposto. Embora ele já havia. A gente tinha tido notícia de que ele sofreu abuso sexual. Tá. Uma exposição em casa, acreditamos que não.
Só o fato, vou te ter uma pessoa um pouquinho, só o fato de uma criança já ter sido abusada sexualmente vai elevar bem, vai deixar o nível de sexualidade dela bem alto. Já, só isso.
Sérgio,
já complica 5 vezes mais a questão, mas pode continuar.
Tá, então, aí chegando assim então na questão da carência. A gente percebia que realmente era um aluno extremamente carente, pelo histórico familiar. Tá bom, e aí? Aí a gente percebeu assim, vamos focar nisso, assim, da pergunta. Tá bom, percebemos que então seja por questão de carência. Como que a gente vai lidar com isso? Assim, a gente não vai suprir a carência dele, né?
O seu papel na sala com ele é limitado, mas não é limitado no sentido em relação aos pais dele. Não sei se vocês já conversaram com os pais.
A história dele de vida é meio complicada. Assim, ele vivia em outro lugar que o Berrante, na roça, uma tia penalizou-se da situação, trouxe ele com a avó pra cá, e a própria história de vida dele era difícil de saber o que aconteceu com ele pra lá, que a gente não sabia. Entendeu? Assim, então, a questão é essa, né? Então, tá, a gente percebe uma carência nele. E como que a gente vai suprir essa carência dele?
Eu acho que a gente pode, primeiro, como eu falei, falar mesmo diretamente com ele do tema, mesmo se a gente acha que ele não está entendendo, porque eles entendem alguma coisa, eles sempre pegam. A gente tem que falar mesmo sobre isso. E acho que você já tentaram conversar com ele, questionar se ele, por que ele...
Assim, na verdade, ele sai da escola.
Ah, tá.
Então a gente pegou esse caso para quando vier essa outra, a gente sabe o que fazer.
Eu acho que a gente tem primeiro...
Porque a gente, assim, só de enriquecimento, né, uma coisa que a gente fazia com ele... entregar uma bolinha para ele ficar assim, manipulando a bolinha. A gente tentava conversar com ele, não sabia até quanto ele entendia, porque ele ficava assim, só bem abobalhado mesmo, olhava para a gente assim, de vez em quando só começava a rir e tal. Era meio complicado.
Entendi, eu acho que duas questões é: uma, a gente sempre tem que falar do assunto, viu? Quando o assunto surge na sala, a gente sempre tem que falar dele. A gente pode deslocar, como você falou, né? Tirar a atenção da criança no momento, falar de outra coisa, brincar, pular para ela esquecer. Isso é uma coisa que a gente faz muito, mas isso não vai resolver o problema. Acho que se vocês já viveram isso, vocês já devem ter percebido que quando a gente desloca a atenção da criança, outro dia ela faz de novo, né? Se não no mesmo dia. Então, assim, a gente não pode só deslocar, a gente tem que também trabalhar essa questão também. Então, é tocar no assunto, tratar do assunto. Então, é, no caso dos especiais, a gente tem que tratar do assunto muitas vezes. E aí, realmente, é um trabalho que não é só com a escola, é com a família também. E talvez, se em outro caso isso acontecer, conversar bastante com ele. É tentar entender qual a necessidade dele de se tocar tanto. É, às vezes ele está querendo dizer alguma coisa, porque a gente às vezes pensa que eles não entendem o que eles querem falar, mas eles conseguem, sim, com insistência, às vezes 6 meses de insistência, sim, eles conseguem dizer alguma coisa. Mas aí para mim está claro também que a relação dele com o abuso sexual é completamente diferente.
Na verdade,
eu
não falava.
Sim.
Embora ele não tivesse nenhum problema no aparelho, mas ele não comunicava. Entendeu? Assim, verbalmente, raríssimas palavras que ele falava com a gente. Era meio muito comprometido mesmo, assim.
Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que tem que tratar do assunto.
Então, a gente
na
colocou,
medida do possível.
A gente colocou mais.
E abuso realmente não funciona.
A gente trouxe à tona isso mais, porque em termos dos professores mesmo que estão em sala regular. Porque a gente faz o atendimento lá, exclusivo, mais separado. Pra gente é mais fácil lidar com essa situação, porque não está toda a sala envolvida, entendeu?
Mas eu acho que é um ótimo momento para o professor,
para o professor na sala que, né, tumultuado, o professor ficava desesperado nesse sentido. Então, a gente queria você colocar.
É um bom momento para o professor trabalhar com a sala a questão da deficiência, também com algo que a gente nunca trata, que é por que ele é diferente, né? Quais são que atitudes diferentes que ele vai ter da gente. E quando a gente trata do assunto, como eu falei, o assunto para de ficar nos vizinhos, nos incômodos. A gente trata do assunto. Então, olha só, né? Você está vendo com uma amiguinha diferente. O que você acha disso? Te incomoda? Como te incomoda? O que te incomoda? Por que será que ele é diferente? Como é que será que a gente pode lidar com ele? Então, o professor pede ajuda dos colegas. Como é que a gente, na sala, pode lidar com esse aluno? Vamos?
Esse aluno em questão era o meu, né, Gerda? Esse aluno foi meu ano passado e não foi tarefa fácil lidar com isso. Ele passou perguntando, né? Me dei como deu, contando com a ajuda deles. Para eu fazer esse jogo com a turma, eu faço com o aluno presente.
Com ele presente.
Com o aluno na sala.
Primeiro.
E eu vou fazer perguntas que vão gerar respostas que podem constranger o aluno também. Porque, dependendo do que vem, fica difícil de responder para a turma e para o aluno em questão.
Primeira coisa, a gente avisa o aluno antes, né? A gente não vai chegar falando da deficiência do aluno sem avisar. Então, a gente, mesmo que a gente suponha que ele não entenda, a gente tem que falar. A gente fala, olha. Eu gostaria de conversar sobre isso com a sala, porque você deve se sentir, você já entende, né? Eu aposto que você deve sentir que os olhares, alguma coisa diferente em relação a você. Então, acho legal a gente conversar sobre isso, para esclarecer, vamos conversar. Então, uma vez que você falou com o aluno, qual é o intuito? O intuito de falar sobre isso é que as pessoas te entendam um pouco mais e que você também entenda o que as pessoas pensam de você um pouco mais, das duas vias, tá?
Porque um, assim, é delicado. Eu,
é delicadíssimo. Mas quanto vai ter que ser abordado?
Eu tinha sido uma situação parecida, o problema era diferente. Não, mas eu acho que é necessário também conversar com a mãe.
Com certeza.
Porque se você chega em casa, pode reverter com o próprio professor.
Tudo que você vai fazer em sala de aula, isso é uma coisa que eu falo para vocês. Qualquer trabalho que vocês vão fazer sobre sexualidade com os alunos, primeiro vocês têm que avisar os pais. Porque imagina vocês vão fazer um trabalho sobre masturbação e vocês não avisam os pais, os filhos vão chegar em casa falando as coisas pela metade que eles fazem isso mesmo. Imagina o que vai acontecer no dia seguinte. Você vai ter pais aqui loucos. Então, ó, vocês têm que se proteger, se protejam. Se vocês vão falar sobre um assunto, número um, avise os pais. Por que, que vocês vão falar do assunto? Como que vocês vão falar do assunto e qual o seu objetivo? Porque uma vez que você esclarece, olha só, eu tenho esse tema, eu tenho uma metodologia e eu quero esse resultado. Os pais já vão se acalmar. Opa, não é só simplesmente falar de sacanagem ou falar lá de, né, qualquer coisa. Não, tem um objetivo pra ser alcançado. Essa é a primeira coisa. E depois, quando você traz o assunto na sala, mesmo quando você vai tratar de sexualidade, você vai chegar para os falar, vamos falar de sexualidade hoje. Com certeza eles vão fazer alguma gracinha com você. Com certeza eles vão fazer gracinha entre eles. E esse é o momento de você falar de novo, de comprometimento e respeito. Que é, olha só, vocês têm questões, então a gente vai trabalhar aqui, mas a gente vai fazer um compromisso. Nós vamos trabalhar de forma séria. Eu quero tirar as dúvidas de vocês, eu quero ajudar vocês, mas eu também quero, né, uma relação, né? Então vamos tratar do assunto a partir do momento que existe respeito. Então isso é um contrato que você faz com o aluno, porque ele também está participando, né? Também é interesse dele falar desse assunto. E aí você vai tentar lidar com isso. E outra, quando tem muita brincadeirinha em relação ao assunto, o aluno fica brincando demais, fica tirando sarro demais, é porque alguma coisa no assunto também o incomoda. Então, às vezes fica com raiva. Mas é aluno chato. Antes de ficar com raiva, vamos tentar reparar. Por que, que ele está tão incomodado com esse assunto? Será que para ele é tão difícil de lidar que ele tem que ficar brincando o tempo inteiro? Isso é outra coisa que a gente tem que se atentar. E é como você falou. É difícil tratar do assunto, é delicadíssimo. Qualquer assunto, sexualidade, deficiência. Mas a gente não tratar deles não resolve também. Então, acho que a gente tem que trazer o tema e tentar lidar com isso no momento mesmo. Vão falar coisas. E é o momento da gente tirar os mitos deles. De, olha, realmente as pessoas são diferentes. Mas não precisa ser deficiente para ser diferente. A gente mesmo aqui é diferente um do outro. A gente mesmo é esquisito em várias coisas. Tentar trazer isso neles também. Que eles, normais, também tem coisas esquisitas que eles fazem. Também tem coisas estranhas. Né? Trazer o que deles é igual ao do outro.
Porque para mim o que é difícil realmente é o papel do professor, porque é um grupo que é totalmente desvalorizado e que a gente é uma conversa que já fica no começo mês, que deveria ser muito valorizado, muito mais mesmo. Porque se eu tenho dificuldade com dois filhos em casa, agora, imagina eu estar numa sala de 35 alunos. Eu estava comentando com o nosso grupo falando sobre a homossexualidade. Gente, é que o nosso papel é muito difícil.
É muito mais difícil.
Porque é muito complicado, porque você tem que lidar com 30 famílias diferentes, com 30 formas de educar diferentes, com 30 cabeças de famílias diferentes. Eu falo, olha, nosso papel é muito difícil.
Fala um pouco do tipo de vocês, da homossexualidade, então, do de vocês agora.
A gente começa.
Eu falei isso aí na minha aula dessa semana.
Tá.
Eu falei assim, eu falo muito com meu esposo, ele sabe, a gente tem que ter um homem. Vamos falar da mulher, que a gente também fala, que a gente tem a questão da homossexualidade das mulheres, mas eu acho que o que mais incomoda realmente, que está em alta mesmo, a gente sempre sabe que é mais do lado, né? Não sei se nós falamos, mas são muitos gays, né?
Mulher tem demais.
Tem muitos também.
Mulher, eu acho que é justiça.
Então, eu falo assim, é muito difícil, porque por mais que as coisas tenham tá sendo lá na minha cabeça, como mãe, como profissional, eu não estou preparada ainda para ser totalmente natural. Então, isso é um preconceito meu? Por enquanto, sim, mas eu acredito que a tendência, eu comentei com o grupo, daqui a uns anos, isso não vai ser tão totalmente um preconceito, porque isso vai aumentar a cada ano. Isso já está aumentando a cada ano, essa questão da gente ter que respeitar a escolha do outro.
Né? Que é comum.
É, vai chegar nesse momento, mas é bom. Mas até lá, isso é complicado, porque por mais que a minha cabeça, às vezes, ainda fique um pouco fechada, eu acho que é errado ainda estar um pouco a minha cabeça fechada. E ainda como professora, aí que eu me sinto, eu me cobro mais ainda, porque eu não posso passar isso para eles de forma alguma. Então, tem que passar mesmo sem questão de respeito. Aí a gente comentando que, ah, porque eu ouvi um professor falando assim. Ouvi um professor falando assim. Vira homem, menino. Vira homem, menino.
É, nós no grupo percebemos que até nós, como professores, temos esse preconceito, dificuldade em respeitar e aceitar essas diferenças. É uma forma que eu, como professor e supervisor, eu tento, assim, não entrar na homossexualidade, numa questão que está envolvendo a sala de aula, o ato sexual dos casais homossexuais. Meu ponto de partida que eu uso é o respeito à diferença, que se é uma diferença, como existem várias outras diferenças, eu procuro abordar a homossexualidade em sala de aula com uma diferença. Diferença do cabelo, da cor de pele, diferença de opção. Um homem gostar de outro homem, uma mulher gostar de outra mulher. Não no ato ali, na consolidação daquele ato, ele é uma bichinha. Porque esse tema, para nós, ele, para mim, falando por mim, ele é o mais polêmico. Jogue, tem aquele homossexual que é um Miguel Falabella, que é discreto. Então, aquele que se expõe como um Serginho, ele é mais taxado, ele é mais perseguido, ele é mais questionado, entendeu? Então, é um tema que está nosso, sim.
Mas aí, no grupo surgiu assim, mas aí se a gente ficar assim, a gente está incentivando esse hábito. Eu falei, por mais que eu, como professor e como mãe, acredito que preferia que meu filho fosse heterossexual, essa questão de nós, como professores, estar incentivando, não se cabe a nós incentivar, não. Cabe a nós a questão de respeito, de como lidar com eles. Então, eu falei, eu tenho um filho que hoje, tudo bem, está me apresentando normal, entre aspas, né? Mas, quer dizer, daqui 5 anos, eu não sei dentro da minha casa passando por isso. Agora, o que eu vou incentivar ou não? Mas eu passei na minha aula essa semana com uma turma de 4º ano, na tarde. Desde o início eu já percebi assim, infelizmente tem a questão da aparência. Às vezes as aparências se enganam. Às vezes sim, na maioria das vezes não. Então, quando eu entrei nessa turma no início de fevereiro, eu bati o olho pro menino, na minha cabeça eu já percebi que esse menino não tem nada. Na minha cabeça. E todo mundo decorrer das aulas que nós estamos no mês de maio, só veio crescendo no meu conceito, porque assim, então tá, gente, hoje na atividade da nossa escola de educação física. Estudávamos lá na quadra, então hoje, vocês podem escolher, os meninos escolhem atividade, desde as meninas hoje escolhem. Quando eu falava assim, não veio para os meninos. Vai sempre para as meninas. Vão jogar futebol? Não, não gosto.
Mas aí você tira ele ou você deixa
ele? Não, a atividade é livre dele, mas deixa ele lá, ah, quem sou eu para tirar? Mas eu quero comentar com você que essa semana eu fiz a mesma atividade, os dois grupos, mas eu separei os meninos de um lado e as meninas do outro. Uma aula direcionada minha. Mas eu direcionei, então eu coloquei os meninos de um lado e as meninas do outro. Conclusão, ele foi pro lado dos meninos. A mesma atividade. E eu percebi que ele não estava se sentindo bem. Não estava feliz, toda hora ele olhava para o grupo dos meninos. E eu deixei. Chegou uma certa hora, eu percebi assim. Olha quando eu comecei, porque eu percebi que ele não estava querendo ficar lá na mesma atividade. Eu fui, peguei dois coleguinhas dele. Fulano, passa para ajudar as meninas? E o fulano passou. Doutrano, passa. Aí eu perguntei, tem mais alguém que quer passar? Na hora já levantou o dedo. Eu quero, pode ir. Quer dizer, eu tive que jogar disso, porque eu também não ia chegar no grupo e expor ele e falar assim, você quer ir lá no grupo das meninas? Eu ia fazer isso. Então eu comecei dando uma rodeada até chegar no objetivo que eu queria, que era ele passar para o lado de lá. Ele foi numa hora alegria e já fez a atividade de outra forma. Então, aí eu fiquei, eu era com o grupo, levantou a questão do incentivo, mas acabou, na minha aula eu incentivei?
Não. Só um minuto, vamos falar disso. Vocês iam falar de homossexualidade também, não? Alguém vai ter a falar de homossexualidade?
Eu fiquei preocupada, será que eu incentivei hoje na minha aula?
E esse menino, ele tem, né, ações delicadas, afeminadas, e os colegas começaram a perceber. E um colega um pouco mais machista, né, começou a falar em ele, começou a levantar, então a causa do menino. E esse menino, para ser aceito pela turma, ele é muito precioso, ele é prestativo. Então ele emprestou o caderno dele para esse ato machista, para fazer uma lição. Aí eu chamei, né? Eu falei assim, ele não está sendo educado para você? Não, a gente está pensando também. Por que que você está colocando um apelido, falando uma coisa que ele não está se sentindo bem no ouvido? Eu acho que você deve respeitar. E perguntei para o menino também, não sei se eu quiser. E que você está se sentindo comigo? Ele disse, eu escondo. Mas você é isso que ele está fazendo? Não. Então, assim, é muito complicado.
Poderia perguntar diretamente?
Eu acho não. Vamos falar.
Porque mesmo que ele fosse, ele não assumia, às vezes ele não iria assumir para ela.
A homossexualidade em geral é um dos temas mais polêmicos mesmo, não só na sala de aula, mas ainda na nossa sociedade.
Deixa eu começar pela minha prática dessa semana. Como foi a minha atitude? Foi correta ou não foi correta?
Eu acho que
incentivei, não incentivei.
Eu só vou falar uma coisa para começar a falar na sua fala. A gente ainda tem a tendência de separar os gêneros. Então, eu dou uma dica: não faça atividade separando meninos e meninas.
É, muitas vezes eu não faço mesmo.
Faça atividade separando grupos, né? Porque quando a gente separa meninos de meninas, a gente está fazendo divisão de gênero.
É porque é futebol, e aí elas, os meninos têm mais força.
Mas aí eles se escolhem.
É, aí elas não querem, muitas vezes, quando é futebol, elas já não querem.
Mas aí eles estão se escolhendo. Não é você que está já dizendo: olha, vamos separar os gêneros. É natural que eles se separem, às vezes, ou que eles queiram ficar juntos. Então você deixa com eles essa responsabilidade, porque a pessoa que não se sente bem, ela já vai se encaixar onde ela se sente bem, né? Então acho que eu dou uma dica para os professores: quando vão fazer atividade desde pequenininho, não separem por gênero, não separem por meninos e meninas, separem por grupos. Por quê? Um, é importante a gente lembrar que o corpo do menino é tão importante quanto o corpo da menina. Então, os dois gêneros são importantes. Não tem que ser, eles têm que conhecer as semelhanças e as diferenças um do outro. Isso só pode acontecer no contato. Então, se a gente desde pequeno já separa os gêneros, a gente já está incentivando a separação de gêneros, sim, desde pequeno. Mesmo que a gente não fale, a gente está incentivando indiretamente. Então, acho que esse é um conselho importante, em primeiro lugar. Pare de separar por gênero as atividades. Se eles quiserem se separar, é uma coisa. Agora, você incentivar essa separação, eu não acho bacana. Aí você já teria tirado o seu problema. Se você não tivesse feito, você já não teria esse problema, né? E outra coisa, a gente tem que pensar, quando você fala assim, vamos abordar a homossexualidade a partir da diferença. A gente já tem um movimento que a psicologia está lutando muito para não falar mais de homossexualidade a partir da diferença. Porque, na verdade, o que é ser homossexual? Ser homossexual tem a ver com desejo, né? Então, assim, por que eu sou heterossexual? Porque eu, 90% das vezes, não sei, eu desejo namorar homens. Homossexual, qual é o desejo dele? Ele tem o desejo de namorar outros homens. Mas, no fundo, é tudo pessoa. A homossexualidade, ela é afetiva, né? Depois tem a ver com desejo, com carnal? Tem, mas primeiro ela é afetiva. Então, se o menininho hoje gosta de uma menininha, é uma pessoa. Amanhã ele pode gostar de um menininho, é outra pessoa. É relação afetiva, né? Não é relação... A gente não está pensando em função de aparelho reprodutor. Então, se a gente parar de pensar, esquece que a gente tem aparelho reprodutor. Se a gente for pensar de pessoa para pessoa, eu gostar de uma pessoa não é normal? Então, por que eu sou diferente? É uma pessoa também. Se a gente começar a pensar nesse sentido, é difícil pra caramba, porque o que a gente tem é função reprodutora. Portanto, quem não faz? Pensa com vagina diferente.
É porque eu, na minha ignorância, eu prefiro a forma que eu encontrei de apaziguar as situações que eu já presenciei. Essa foi a mais sutil do que. Porque a criança, ela pensa assim. Aqui só tem adulto, mas você fala, nossa, o guiadinho tá dando a bundinha, né? É isso que vem na cabeça deles. E é isso que eles falam e mostram pra
Por isso que a gente tem que fazer dois movimentos.
Foi onde eu tirei esse lado, essa questão, joguei pro lado da diferença, pra ficar menos polêmico e cobrar menos do que eu pouco sei.
Mas eu acredito que quando a gente vai trabalhar de homossexualidade hoje, acho que a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, a primeira é essa. Mas, afinal de contas, se eu tenho o direito de gostar de uma pessoa, que importa se essa pessoa é homem, mulher ou o que for? Eu gosto de uma pessoa, eu tenho interesse nessa pessoa, essa pessoa me faz bem e a relação é recíproca. Então, não importa. E outra questão importante é, o que essas duas pessoas vão fazer depois, quando elas estiverem no quarto, não importa onde elas vão enfiar ou deixar de enfiar, entendeu? É, isso tem que ser trabalhado com essas palavras.
Mas como tratar isso numa sala de aula igual a gente foi chamar 30 famílias, questões religiosas, envolvendo...
É como eu falei, como eu falei, se o assunto está acontecendo, você tem que trazer o assunto. A gente tem material que a gente pode trazer para trabalhar, tanto livros, vídeos, filmes, que a gente pode começar a trazer o assunto. Mas é nesse sentido que você falou do incentivo. O professor incentiva ou não incentiva? A gente pensa que a gente não incentiva nada, né? Mas, na verdade, a gente incentiva eles o tempo inteiro, não incentiva? A gente está o tempo inteiro indiretamente incentivando eles a alguma coisa. Então, sim, a nossa postura, ela faz algum efeito na relação. Então, eles percebem quando a gente não não lida bem com o assunto. Eles percebem, por exemplo, um professor que deixa você chamar ele de gayzinho e o professor que não deixa.
Uhum.
Então, qual a melhor maneira de você tratar de um assunto complicado? Trazendo o assunto para a sala. Então, hoje vamos falar sobre homossexualidade. E aí, primeiro que você vai fazer? Quais são as dúvidas? Homossexualidade é normal ou não é normal? Aí vão falar, não é normal. Aí você vai falar, mas então vamos pensar, por que a gente acha que não é normal? E aí a gente tem que trazer para a questão do afeto, deixar o corpo. Para de pensar no corpo como função, vamos pensar no afeto, em questão de afeto. Você, menino, você não ama o seu pai? Você não ama o tio? Você não tem um irmão que você ama? Agora, quando você vai ter uma relação amorosa, então qual é o problema de você amar uma outra pessoa, se essa pessoa for do seu sexo? Né? Então, quando a gente começa a tratar pela via do afeto, a coisa muda um pouco de figura. A gente começar a tentar fazer eles pensarem pela via do afeto.
E a gente é surpreendido, né? Mas tem um círculo aqui na escola.
Desde pequenininho.
Não, tá.
E o hábito?
Em que sentido?
Por exemplo, essa relação da questão do preconceito sexual. Adulto, vamos pôr o nono ano, que aqui nós é entrado, o aluno de jeito sujo, e aí, qual o
novamente, aí mais seriamente ainda, tem que trazer o assunto, né? Trazer o assunto específico. Vai lá, vamos trazer o material, para esse vídeo, a gente tem várias coisas, depois eu vou passar para vocês alguns materiais para vocês trabalharem. E a gente começar a falar do assunto, porque tem duas coisas aí que eu acho que são importantes a gente notar. Uma é o nosso estranhamento natural, porque é normal, vocês atribuem todo dia com esse estranhamento, absolutamente. Então, esse é um estranhamento que ocorre, mas a gente está o quê? A gente está bem inteiro fazendo reflexão. O que será que eu estou tão mal com isso? O que será que ainda eu tenho dificuldade? Né? O que será? E tem o outro, que é aquele que tem necessidade de apontar o outro, de tirar sarro do outro, aquele que se incomoda tanto, que tem que atuar, que tem que fazer alguma coisa, que tem que bater, que tem...
E quando é ele é homossexual e faz o tempo todo, chama a atenção para o tempo todo, e provoca o tempo todo. E aí?
Eu vou falar sobre isso. Eu acho que, então, eu tenho que prestar atenção nesse aluno que está tão incomodado. Porque se ele está tão incomodado com o assunto, é que alguma coisa de pessoal dele tem aí. Né? E às vezes acontece, ele mesmo não tem certeza. A gente pede para as crianças uma coisa muito cedo e a gente não percebe. A gente pede que eles saibam o que eles gostam desde pequeno. Como é que uma pessoa de 10, 15 anos tem já definidinho o que ela vai gostar e o que ela não vai gostar? A gente já pede para eles fazerem vestibular com 16 anos. Eles com 15, 16 anos, eles ainda não sabem ainda o que eles querem, que eles são, que eles não são.
E às vezes acontece algumas coisas que eles estão só experimentando para assim, fazer parte do que ele vai escolher.
E o que você faz? Você fala, olha só, você tem que saber se você é menino ou se você é menina. Desde pequeno, quando a gente divide gêneros, você vai para o grupo dos meninos ou você vai para o grupo das meninas? A gente está errado de, desde pequeno, exigir que eles já saibam da sexualidade deles. Eles têm que ter esse tempo no meio do caminho, que em geral é com a cidade, mais adolescente, para começar a perceber. Olha, não sei, eu sei que eu tenho pênis, mas eu não sei se eu gosto de menina. Eles têm que ter essa noção. Que não está ligado. A sexualidade, a gente tem que deixar trabalhar isso com eles. A sexualidade, ela não está ligada ao corpo. Não é porque eu tenho pênis que eu vou gostar de menina. Não é porque eu tenho vagina que eu vou gostar de menino.
Mas é, ali...
E aí, quando isso está um conflito muito grande, o que acontece? Eles começam a atuar. Atuar mesmo. Um querendo se mostrar demais para se impor, porque ele deve estar cheio de inseguranças. E o outro que precisa apontar no outro defeito, porque ele não tem certeza desse.
Pois é, mas aí vamos pensar. Está falando a questão da... Não, para a gente tratar a homossexualidade de uma questão sendo uma questão normal,
do afeto
e tudo mais. Aí a gente cai na religião. E aí?
Eu acho que eles na não têm que falar...
Porque na religião, o que, que é? O que, que vem na Bíblia, gente? O que, que a maioria está lá? É procriação. O homem fez a mulher para quê? Para ser parceira do homem, para procriar. E aí?
Eu acho complicado a gente falar de religião, porque depende da leitura da religião.
Pois é, mas olha o que você deu de nós estamos indo. Aí nós estamos matando com as famílias. Que
não, antes de falar de religião, eu vou falar de lei.
Só que agora eu não estou vendo.
Antes de falar de religião, eu vou falar de lei. Para a gente não polemizar com com a religião, a gente tem que falar de lei. Independente da religião que uma pessoa tem, se ela discriminar hoje, ela é presa. Então, a lei não te dá direito para atuar nos seus preconceitos, mesmo que você tenha embasamento religioso.
Você viu lá no país, lá, gente, esse dia na África, lá que passou lá, os países africanos?
Sim, mas
estão dando pena de morte para os homossexuais, o negócio é sério,
mas porque não.
Está dentro da lei deles, tá? Ela é a lei deles, pela religião.
Aí eu vou ter que puxar um pouco você de volta. Nós estamos falando da realidade brasileira. E graças a Deus a nossa realidade brasileira é um pouco mais aberta, né? A gente não regride aquele tempo em que as mulheres eram queimadas porque eram bruxas, enfim. A gente tem aí milhões de problemas. Puxando para a realidade brasileira, nossa realidade é: uma pessoa hoje pode ser presa por discriminação, né? Então, a gente tem embasamento na lei, e aí nem estou falando de religião, para a gente falar desse assunto como um tema natural, sim. Né? É um embasamento que a gente tem. Então, se o pai vem falar, olha, eu não quero que você fale com meu filho sobre esse assunto, ok, você tem o direito, então, eu vou te avisar qual dia que eu vou trabalhar sobre o tema, você tem o direito de não fazer o seu filho para a escola nesse dia. Mas eu vou trabalhar o tema. Porque o tema tem que ser trabalhado, o tema está incluído. A partir do momento que está na lei, eu posso falar do assunto, está nos PCNs, eu posso falar do assunto, então eu também te dou o direito de que seu filho não escute. No dia tal eu vou falar sobre o assunto, e aí você não traga o seu filho para a escola, então. Agora, acho que você tem que mostrar também que ele está perdendo com isso, porque o filho dele não vai estar na sala aquele dia, mas os outros vão estar. E aí o filho dele vai voltar no outro dia, e o assunto vai ter sido discutido. Então ele não escapa de falar sobre isso.
Já está acabando o tempo, tenho que fazer uma pergunta que eu acho super pertinente. É, assim, os nossos alunos são agressivos, as brincadeiras são de tapa, são de chute, e assim, a gente percebe, eu percebo, que eles têm uma afetividade, uma carência afetiva muito grande, e a única forma que a sociedade permite, né, dele ter um contato com outros é essa. Então ele vai lá e bate mesmo e tudo mais. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação dentro da escola?
A agressividade e o excesso de sexualidade na escola mostram pra gente como a gente está distante da realidade deles, tá? Cada dia mais, quando eles são agressivos e quando eles não querem conversar com a gente, porque eles, né, eles acham que a gente não entende, essas situações mostram como nós estamos ficando cada dia mais distantes dos nossos alunos. E a gente cada dia fica mais distante dos nossos alunos, porque quando a gente vai tratar de um tema, como por exemplo a homossexualidade, a gente não fala a língua deles. Então como é que eles vão sentir que eles têm um lugar para falar, se quando a gente trata do assunto é com os nossos valores, com os nossos preconceitos? Porque às vezes eles são muito mais, entre aspas, avançados em relação ao assunto do que a gente. Porque eles já nasceram, né? Eles já nasceram dentro dessa sociedade, eles já têm uma abertura maior para lidar com os assuntos. Então, quando tem muita agressividade ou quando tem muito silêncio, você é preciso falar, é preciso ir atrás, é preciso saber que assunto eles querem discutir. Porque a violência, ela é sinal de que alguma coisa está incomodando e ele nem sabe dizer o quê. Né? Então, o que é isso que me incomoda tanto? Agora, sim, a gente podia falar aqui, ó, dias e dias e dias sobre o assunto, porque tem muita coisa e, infelizmente, não deu tempo de todo mundo falar. É, eu tenho o meu site, vocês podem entrar, eu discuto temas com textos, eu apresento livros. Eu vou colocar essa palestra lá no meu site também. As indicações que eu falei para vocês que eu vou passar de livros e filmes para serem trabalhados, eu também vou colocar lá no meu blog, nesse site. É, semana que vem, segunda, terça-feira, eu coloco para vocês. E assim, eu só acho importante, quando a gente fala de sexualidade, é a gente começar a tentar pensar um pouco diferente. É tentar pensar, vamos refletir, por que que eu penso dessa forma? O que que eu posso tentar mudar da forma como eu penso e trabalhar isso na sala de aula? Principalmente em relação à homossexualidade, como eu falei. A grande dificuldade hoje de falar do assunto com os alunos, na verdade, reflete a nossa dificuldade pessoal de lidar com o assunto. Então, vamos tentar olhar a partir do que é considerado afeto e não como função reprodutora. desde o começo, eu vou repetir para ficar mesmo. Por tudo, quando a gente vai falar de sexualidade, vamos tentar fugir de falar de função reprodutora. Porque quando a gente pode de falar de passar a falar disso, a gente abre um caminho enorme para se falar de sexualidade. Essa é a proposta que eu deixo para vocês. E também que vocês ficam convidados, no, quando eu colocar lá o post, a fazer questões, fazer perguntas, porque eu respondo, tá? Então podem se sentir à vontade para fazer, colocar questões que não deu tempo de vocês questionarem, que eu respondo. E também espero que, se vocês acharem interessante, que vocês peguem um tema que é o tema mais, né, difícil, e a gente pode voltar a conversar uma outra hora sobre esse tema mais especificamente. Que hoje, uma hora e meia, a gente falou sobre tudo de sexualidade, que é dificílimo falar, a gente tem que falar muito rápido. Então, seria legal a gente falar um ou outro momento sobre um tema específico, né? Porque aí a gente pode desenvolver um pouco melhor.
Então, pode passar.
Muito obrigada.
Pode passar as perguntas.